Esse é o Debate Esportes. E mais uma edição trazendo opiniões, análise e comentários sobre os acontecimentos no mundo do futebol e de outros esportes. Lembrando, hein, galera, nosso e-mail é debatesportes@hotmail.com para você interagir com a gente, mandar uma crítica, sugestão ou elogio. E a escalação do nosso time tem Wilson Ebert na apresentação, Michel Farias, Léo Fernandes, Pablo Amado nos comentários. Um programa no sequência do blog Futebol, Música, etc. Em parceria com os blogs Futebol Filme e o Futebol Esperado. Vamos começar com os destaques iniciais aí. Michel, apareça o destaque inicial de hoje.
Corinthians e Fluminense, mais uma vez, Fluminense prejudicado pela arbitragem.
É, vamos falar da arbitragem nesse jogo também. Léo Fernandes, o destaque inicial de hoje.
Três partidas de um ponto apenas. O Vasco perdeu para o Havaí na ressacada por 2-0.
É, a situação do Vasco tá crítica, né? Pablo Amado, seu destaque inicial.
E um grande jogo, né? Inter e São Paulo, que vão se enfrentar. E o Fernandão jogou muito bem, mesmo também sendo abraçado, né, pela torcida lá do jogador do Inter.
É isso aí, mas vamos começar o programa de hoje, né, falando de uma notícia que saiu ontem à noite, já no final do domingo. Adriano fora do Flamengo. E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é se isso para o Flamengo, visando 2010, é um prejuízo ou é um benefício para o clube?
Dentro de campo é um prejuízo. O Flamengo dificilmente encontrará um jogador à altura para substituir o Adriano.
O mercado brasileiro não tem.
Não tem. Muito se fala no Washington, o Emerson, que jogou no Flamengo.
O Emerson Sheik.
O Sheik, mas ninguém... não podemos comparar esses jogadores ao Adriano. Mas fora de campo é bom para o Flamengo, né? Até certo ponto, porque... Muitas polêmicas,
situações em policiais, agora por hora que nós estamos livres
disso. É verdade. Eu, sinceramente, estranhei a ida dele. Porque na Roma ele vai ter que mudar completamente a vida. Porque lá não tem...
Ou então ele vai voltar como ele fez com a Inter.
É, a regalia que tinha aqui no Flamengo. Provavelmente foi um caminhão de dinheiro que ele deve ter.
Ah, sim. Deve ser e também não deixa de ser uma situação chata para a Inter, né? Porque
é
ele estava já falando que ia encerrar a carreira,
é
voltou, agora tá voltando para a Itália para jogar no adversário. Léo Fernandes.
E até porque o presidente da Inter o tratava como se fosse um filho, né?
Pois é, ele era bem tratado na Inter.
É, era bem tratado, mas ele não era feliz. Mas essa transferência para a Roma já vinha sendo cantada já há alguns meses.
É verdade.
A confirmação saiu na noite de ontem.
Na verdade, ele não está completamente confirmado, mas está praticamente certo.
Está indo embora, é esperado.
Era esperado
que depois da Libertadores vai haver um desmanche no Flamengo.
Era esperado pela situação do Adriano, nesse envolvimento com a comunidade, de faltar treino. Mas,
e a própria Patrícia Mourinho também chegou a falar que gostaria de fazer uma limpeza no elenco do Flamengo, tirando jogadores problemáticos.
Dentro de campo é um prejuízo.
É, sem dúvida.
Mas eu também ouvi uma declaração da Patrícia que mesmo se o Flamengo fosse ou não se classificar com a Universidade do Chile, que ela ia fazer com que esse elenco ficasse, principalmente até o Adriano. Mas aí, como no caso do Adriano já é um outro caso à parte, né? Pelo menos ela pode manter o Wagner Love, né?
E vocês acham que o Wagner Love vai ficar no Flamengo?
Semana passada, vi uma informação de que ele está, que o TSK quer que ele vá para o clube europeu.
Dificilmente ele também fica, porque...
Ele chegou a falar que por ele ficaria, que até brigaria para ficar no Flamengo,
mas isso é
difícil, né?
É a paixão que ele tem pelo clube, tá jogando para a torcida. A torcida, se ele for embora, a torcida irá compreender. Mas dificilmente, porque o CSKA não quer emprestar. Só vendendo. E o Flamengo não tem dinheiro na caixa para comprar o Wagner Love.
O Flamengo tem vários problemas, além da saída do Adriano e da possível saída do Wagner Love. Porque o Flamengo não tem diretor de futebol ainda. Falam que o Leonardo ainda está conversando com a Patrícia Mourinho.
Dizem também que o Michel Assis Filho já foi convidado e agora o Hélio Ferraz pode assumir de vez.
O Michel Assis Filho, na verdade, era diretor jurídico do Flamengo.
Ele foi receber o convite na volta da delegação do Chile.
Está havendo um problema interno no Flamengo, porque uns não querem aquela coisa que... aquela panelinha que a gente tem.
O Michel Assis Filho não é do grupo político da Patrícia Mourinho.
Não tem ninguém quer pegar, cara.
Mas a Patrícia Mourinho disse que essa semana será tudo resolvido, a questão do vice-presidente de futebol, a questão de
treinador,
do treinador principalmente. Então vamos esperar, né?
E outra notícia que saiu também de contratação de mercado internacional é que o Milan está interessado no Ganso, mas o presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira, disse que não vai vendê-lo e que o valor, caso o Milan insista em comprar o Ganso, o valor dele é de 115 milhões de reais. Vocês acham que há alguma chance do Ganso ir para o Milan?
a chance sempre há, né? Mas esse valor de 115 milhões, isso pode apagar.
É.
Se o Milan levar 40, 50 milhões de
vezes. Os clubes brasileiros, eles são muito fraquinhos para ficarem se resistindo a valores altos.
É, aquela tese, né? É, quer pedir um dinheiro pro pai, pede 30 reais que ele vai te dar mais.
15 tá bom, né?
15 tá bom,
tá legal.
Pois é.
É verdade.
E mas será que o ataque do Milan, que tem o Pato já, que não jogou muito bem por causa de lesão, então o Borrelli rompe lá. O Ganso ali para distribuir jogadas, o Milan poderia melhorar bastante, né?
Vai brigar com o Ronaldinho Gaúcho,
com certeza.
Ah, mas poderia o Ronaldinho Gaúcho e o Ganso serem titulares.
É, isso também depende muito do técnico que virar pro Milan, né? Porque o Leonardo não é mais técnico. Então, essa negociação de...
Não, o Milan já contratou o novo técnico. Eu estava dirigindo o Catan, eu esqueci agora o nome dele.
Ah, então,
não é muito conhecido, mas enfim, já está contratado.
É, se tiver na pauta dele de contratação.
O Milan teve muita sorte com o Leonardo, que nunca havia sido treinador na vida. Teve em terceiro lugar no italiano.
Se classificou para a Champions League.
Mas em algumas rodadas poderia vencer para chegar à liderança ou perto dela e perdeu.
Ele acabou perdendo, mas foi um grande resultado que o Leonardo conseguiu com o Milan.
Na realidade, é o que eu falo.
Ele começou muito mal.
Eu tenho opinião de treinador de futebol, né? Quando um treinador pega uma estrutura boa, como o Milan, que tem dinheiro em caixa, que tem um elenco razoável, o treinador praticamente não faz muita coisa, não precisa mudar muita coisa, né? A verdade é que o Dunga, principalmente, né? Ele tem treinou a seleção brasileira.
Mas a seleção brasileira já é diferente de treinar o Milan, cara.
É verdade, mas ele, pô, imagine, pô, mesmo ele não levando, ele pode fazer um time massa. Na realidade, o teste, o grande teste do Dunga foi de treinar um clube como o Flamengo, como o Vasco, Corinthians, de expressão, como ele sai lá.
É, né? O próprio Inter, né?
Eu
não acredito a carreira dele.
O Dunga como treinador de clube, cara. Mas depois da Copa ele vai encerrar. E voltando ao assunto do Leonardo...
Não, encerrar a carreira acho que não. Acho que na Arábia, no Japão, onde ele jogou, talvez, ele pode conseguir alguma coisa.
Ele jogou no Jubiluata em 98.
No Kashima Antlers.
Agora, voltando ao Leonardo... O Ricardo Teixeira também especula o nome do Leonardo como técnico da seleção após a Copa do Mundo.
É verdade.
É, isso que eu já tinha informado no programa passado, isso já está sendo veiculado.
Isso. Bom, galera, agora chegando no assunto do Campeonato Brasileiro, ao destaque do nosso amigo Pablo, foi o jogo Inter e São Paulo. Pois é, Pablo, o que você tem a dizer? Será que já foi esse resultado 2-0 São Paulo no Beira-Rio? Já foi uma prévia que a gente pode ver na Libertadores?
Olha, pode ser uma prévia sim, né? Os dois times jogaram muito bem, mas o São Paulo com o Fernandão está dando, sei lá, mais ritmo ao time e, sei lá...
Encaixou ali no ataque.
É, faltava até uma segurança, né? Porque o Rogério Ceni mesmo estando ali no gol, mas o time acho que não estava naquela sintonia, né?
Estava sólido no ataque. Pois é, e o São Paulo aí com essa vitória já consegue, começa a reagir no Brasileirão e o Inter continua mal, né, Michel? A gente estava falando aí sobre o Fossati estar... Tá sofrendo uma pressão, agora voltou a perder, volta a pressão em cima dele.
É verdade, o Fossati dificilmente ficará depois da Copa do Mundo. Talvez
o Boca Juniors está interessado nele.
É, mas o Boca Juniors já contratou o treinador. Eu acho que o Fossati não vai mais pro Boca, não. Mas independente disso, o Fossati só deverá levar o Inter à final, ou sair pelo Rio, depois ele sai no jogo do São Paulo na final. Ele não vai...
Se for ele na Libertadores, deve sair.
Ele disse mesmo que ele já treinou, acho que a seleção uruguaia.
Isso, uruguaia.
E já treinou a LDU do Paraguai. Ele disse que nunca na carreira dele sofreu tanta pressão como sofre aqui no Brasil.
Pois é, a nossa imprensa realmente ela pega pesada, né? Bom, outro jogo destacado nos destaques iniciais foi o jogo que o Michel destacou, Corinthians e Fluminense, Michel. Mais uma vez o Fluminense sendo prejudicado pela arbitragem.
Mas um erro grotesco, né? O jogador não estava impedindo o Fernandinho, estava 2 metros atrás da linha da jada do Corinthians e anulou, quer dizer, anulou o gol não, porque o Felipe ficou parado.
É, a defesa que a gente tinha parado.
Mas ia sair na cara do gol.
Agora uma dúvida que eu fiquei assistindo o jogo... Aquele pênalti que ele chegou a marcar em cima do Fred, mas depois cancelou porque o Bandeira deu impedimento. Será que se fosse ataque do Corinthians, ele ia atender ao Bandeirinha ou ele ia manter a marcação de pênalti? O que vocês acham aí?
Talvez, a gente não pode
mais. Eu sim, mas pela arbitragem dele no jogo ali, marcando algumas faltinhas bobas contra o Fluminense, enquanto o Fluminense não marcava, Eu achei a arbitragem dele meio tendenciosa nesse jogo.
Eu acho que ele teria caseiro sim, Wilson. Acho que nesse caso aí ele até marcaria. Mano.
Pois é.
Eu acho que
ele chegou a dar cartão amarelo pro Felipe e depois cancelou o cartão.
Em relação ao jogo, Wilson, o Corinthians, principalmente no segundo tempo, não jogou nada.
É, o Corinthians foi superior, mas ele teve pelo menos um empate.
O Corinthians marcou o gol primeiro. Foi isso?
Não, foi 1-0
o Corinthians. Foi 1-0 o Corinthians.
Com o Chicão, achei até o Rafael saiu um pouco atrasado.
É, tentou agarrar a bola já dentro do gol, né?
Já dentro do gol, acho que o Fluminense perdeu muito gol, principalmente uma com o Fred de cabeça sozinho, né? Ninguém marcando.
Aí teve um gol anulado pro Fluminense, não?
É isso que a gente falou, que a defesa tinha parado no primeiro tempo.
É isso. E o Corinthians não jogou, principalmente no segundo tempo, não jogou nada. Mas eu não coloco como injusto o resultado, porque o Fluminense teve oportunidade e foi incompetente. Então foi justo o Corinthians ganhar de 1-0.
Não, mas pelo volume de jogo, justo seria o empate.
Exato.
Não sei. Acho que o resultado justo, o Fluminense deveria fazer resultado e não fez. O Fred foi incompetente, o Rodrigo foi incompetente. Acho que o resultado justo seria o empate, mas o Fluminense não fez os gols. Então...
É, essa é uma discussão que fica sobre justiça de resultado, uma coisa do si, né?
É.
Bom, e outro jogo foi destaque inicial foi o do nosso amigo Léo, Avaí 2, Vasco 0. Léo, o que você tem a dizer aí de mais uma derrota do Vasco da Gama?
9 pontos disputados, apenas 1 conquistado.
Só vai na frente do Goiás.
A situação do Vasco está feia, 19º colocado.
Você gostou da contratação do Celso Roth?
Melhor do que o Gaúcho.
Não, é melhor que o Gaúcho, né?
É, evoluiu pelo menos no time.
É um treinador que ele é muito exigente, ele passou a semana inteira no treinamento reclamando com os jogadores, exigindo mais atenção.
Reclamando bastante, né?
Bastante. Ele gritava para os jogadores que, você quer preservar o corpinho? Cara, ele é muito exigente.
Ah, o grande problema.
O time do Vasco é pra quê?
O elenco do Vasco deixa desejado.
Assim, nesse time do Vasco, dá pra contar nos dedos de uma mão jogadores que tem nome pra jogar a Série A. Nos dedos de uma mão. E ainda sobra. Assim, fraquíssimo.
Seria quem? É, Carlos Alberto e Coutinho?
Então, goleiro e Fernando Praia.
Fernando Praia.
Só. Talvez o Ramon. Só.
E Rafael Carioca?
Não. Rafael Carioca foi uma mula.
É, também. Tá
todo respeito.
Ele não estreou no Vasco.
Na realidade, o Roberto Dinamite não pode pensar que contratando o Celso Roth tudo vai mudar. O Vasco precisa de
De pelo menos 3 reforços de ponta, cara.
Pelo menos.
Precisa de um bom zagueiro xerifão pra ficar defendendo de Thiago Martinelli e Dedé.
Não, e ontem o Nilton jogou atrás.
Né? Nilton jogou como terceiro zagueiro improvisado, mas ele é muito fraco, até nisso.
E no primeiro gol foi culpa. O Vasco até jogou bem o jogo.
Atacou, pressionou, tem
forte bola. O Vasco jogou muito bem, ele foi buscando o gol desde o início, mas o principal problema do Vasco também é o ataque.
O Felipe Coutinho colocou uma bola na trave, depois no segundo tempo, com a entrada do Rafael Coelho, parecia que o Vasco iria impor um ritmo maior no
ataque. Ele chegou a chutar uma bola. Um gol vazio na trave.
É, perdeu um gol inacreditável.
O Rafael Coelho falou que o Vasco está precisando de reforços. Esse reforço deve mesmo vir depois da Copa, né? Como o Zé Roberto do Flamengo.
No período da Copa.
O Zé Roberto já chegou, só vai entrar em agosto. Agora vamos lá. Depois da Copa do Mundo, até a Copa do Mundo, são 7 rodadas. O Vasco vai jogar 20 pontos no lixo.
É, isso é verdade.
É complicado, a situação é difícil.
Cadê o planejamento?
Pois
não existe planejamento.
Bom, galera, e outro assunto que está aqui na nossa pauta foi um lance que me chamou a atenção no jogo Universidade de Chile Flamengo na quinta-feira. Já no finalzinho do jogo, o Flamengo venceu por 2-1, faltava apenas um gol para se classificar. O nosso Vinícius Pacheco teve a chance de fazer a última jogada do jogo e dentro da área claramente mergulhou, tentou cavar um pênalti num jogo que o árbitro nunca ia dar um pênalti. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: vocês não acham, não só nesse caso específico, mas no futebol brasileiro, vocês não acham que tá exagerado esse caicai de jogadores brasileiros ficarem tentando cavar pênalti, tentando cavar faltinha, encosta já cai no chão? Não já está exagerado esse futebol brasileiro?
E tem uns jogadores que, brincadeira, dá nojo de
ver. É, dá raiva, né?
Roberto cai o tempo inteiro, Neymar cai toda hora.
Neymar cai toda hora.
É o pênalti brasileiro.
Eles estão forçando...
O Grêmio estava chateado, estava irritado com isso, né?
No jogo com o Santos, né?
Foi. Depois chegou lá o Paulo Henrique e falou, vocês disseram que o Grêmio era caicai e o Santos se classificou para a final. Cadê o Grêmio?
É polêmico. Em relação a do Vinícius Pacheco, acho que faltou experiência.
É, ele foi burrinho, né?
Foi burro, faltou experiência. O juiz nunca ia dar um pênalti.
Não ia.
Por mais que tenha sido pênalti, ele não ia dar.
Nem se fosse, ele ia dar. Teria que ser muito descarado.
Se ele desse aquele pênalti, a situação...
Ele não sairia vivo do Santa Laura.
Ele deveria cruzar.
É porque tirando o Brasil, né? América do... os outros cantos da América do Sul,
até
o pessoal
que Brasil, imagina,
taca pilha.
Imagina no final de jogo... É, o seu time se classificando, aí o adversário vai e se der o cara da pena no último minuto.
É melhor deixar
porque ele sai o gol.
É verdade, ia dar uma confusão do caramba.
Claro, cara, em relação a esse Kaikai, tem muitos jogadores aí no Brasil.
É o pênalti é brasileira, cara.
É. E na opinião de vocês, o que a gente deveria fazer? O que o futebol brasileiro deveria fazer para acabar com essa
jogadores?
É só isso.
Agora, o juiz, principalmente quando é campeonato brasileiro, campeonato no Brasil, o juiz tem que aprender a não marcar essas faltas, porque o juiz também cai na onda. Cai na onda. O
brasileiro é horrível, cara. É. Vale lembrar que o árbitro da Copa de 2006 foi o caso do Eugênio Simo. Olha o nível.
Pois é.
E vai ser o árbitro da Copa desse ano também, 2010. Olha só. O melhor árbitro brasileiro é o caso do Eugênio Simo.
Falando em árbitro, mudando um pouco de assunto, o Carlos Amarilha, o técnico paraguaio, um dos melhores da América do Sul, talvez um dos melhores, está entre os 10 melhores do mundo, não irá para a Copa do Mundo, foi cortado.
O bandeirinha dele.
O bandeirinha se machucou.
Pois é, é uma infelicidade.
Que
é um trio fixo e se um não puder ir, os outros dois não vão.
Mas também estão pondo aí sobre cada árbitro, né? Isso fica a critério de cada árbitro. No jogo do Santos com o Ceará pela segunda rodada, o juiz também prejudicou o Ceará legal, porque era para ganhar na Vila Belmiro com o time misto do Santos, né? O reserva.
Sim. É verdade, ele anulou um gol do Ceará legítimo.
E o Neymar ainda fez duas paradinhas no pênalti também.
Pois é,
paradinha que vai.
É, tá. Depois da Copa do Mundo não vai mais poder. Bom, galera, vamos aqui para nossas apostas, jogos do meio de semana. Fla-Flu, o mano de campo do Fluminense, Michel Farias. É a sua aposta para esse jogo.
Pelo que o Fluminense jogou ontem, pelo que o Flamengo jogou ontem, dá Fluminense. 2-0 Fluminense.
Léo Fernandes.
Flamengo 1-0.
Pablo Amado.
Eu acho que quando o Fluminense jogou, vai ser 1-0 Fluminense.
Bom, outro jogo aqui é separado para nossas apostas, outro, o clássico paulista, né? São Paulo e Palmeiras com o mando de campo de São Paulo. Michel Farias.
São Paulo 1-0.
Léo Fernandes.
São Paulo 3-1.
Pablo Amado.
São Paulo 2-0.
Bom, e temos também no Mineirão Cruzeiro e Botafogo, Michel Farias.
É, o Botafogo sem um ataque.
É.
Né?
É, não tem atacante.
Nem Abreu, nem Herrera, nem Caio.
Nem Caio, pela discussão, aquela bobeira toda que ocorreu, deve improvisar o Edno como atacante.
E o Cruzeiro que vem de empate contra o Guarani, o Adilson Batista na corda bomba.
É, eu acho que dá Cruzeiro 3-1.
Léo Fernandes.
Empate 1-1.
Pablo Amado.
Eu acho que dá Cruzeiro 1-0.
Bom, encerrando aqui as nossas apostas, o último jogo é de quinta-feira, Vasco Internacional, Michel Farias.
Olha, acho que...
Em São Januário,
Vasco, os dois precisam ganhar, né?
Exatamente.
Internacional tá complicado a situação. Eu acho que é 1-1 empate.
Léo Fernandes.
Inter 4-0.
É, bom, Paulo Amado.
Eu acho que dá empate, 1-1.
Ué, galera, e agora vamos chegar no final. Michel Farias, sua música de encerramento, e já emenda com destaque final também.
A música de encerramento é a Lady Gaga, Paparazzi.
Sim, e o destaque?
E o destaque final é a final da NBB, né? Teve o primeiro, são 5 jogos.
Então, 5 jogos se ninguém fizer 3 de diferença. Isso.
Inicialmente são 5, o Flamengo
venceu
ganhou
o primeiro, agora são 2 em Brasília, né?
2 em Brasília e depois uma aqui no Flamengo e a última em Brasília, porque Brasília teve o melhor aproveitamento na fase.
E será que o Flamengo tem chance de fazer esse bi aí?
Chance tem, mas Brasília é muito forte.
Não, mas você acredita no Flamengo conquistando o bi?
Eu acredito no Flamengo, mas eu acredito ainda mais que será o quinto jogo decisivo. Acho que serão os 5 jogos.
Os dois times, sem dúvida nenhuma, são os dois melhores times de basquete brasileiro. Léo Fernandes, seu saco final.
É, agradecer ao pessoal da Rádio Manchete, eu participei do programa Se Bancada Manchete.
Divulgou nosso debate forte lá.
Divulguei o debate forte, queria agradecer a minha amiga Jéssica Corais, que me convidou. Ao meu amigo Ricardo Oliveira.
Lá do Chato dos Blogueiros, né?
Que, exatamente, apresentou o Rodrigo Campos.
Isso também. Aí. Paulo, mas o que destaque final de hoje?
Ah, eu vou falar do Fla-Flu, né? Que vai ser o primeiro confronto do Rio, né? Na quarta rodada. E pelo que o Fluminense fez no jogo de lá contra o Corinthians, né? Mesmo.
Principalmente no segundo tempo.
No segundo tempo, né? E o Flamengo jogou mais ou menos, eu vejo que tem um pequeno favoritismo pro Fluminense. Mas como é clássico, né? Tudo pode acontecer.
É isso aí, galera. Bom, e mandar um abraço também aqui pro pessoal que vem comentando no programa. Brader Pires, muito obrigado pelos seus comentários. Eduardo Araújo, o Bruno da Rádio Raposo e meu amigo Matheus Papini, muito obrigado a todos vocês pelos comentários. E Debate Esportes vai chegando ao seu final, mas você pode dar uma crítica, sugestão ou elogio para o nosso e-mail, debatesportes@hotmail.com. E continue acompanhando as postagens, bote para o Debate Esportes, futebol, etc, o Fute F1 e futebol de trás. Um abraço, Michel. Um abraço, Pablo. Até a próxima, galera.